fim. Ei, um novo dia vai nascer.
Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a um Diálogos Não Palatáveis. Eu sou o seu host Hugo e hoje eu estou, obviamente, acompanhado com meu querido amigo
Guilherme, né? Agora eu parei pra pensar por que, que a gente faz isso todas as vezes, né? Como se você ter um diálogo não palatável sem mim ou sem você.
De fato.
Ou os hosts fossem mudar, né? Acho que a gente deveria reservar isso pra um momento que mudasse o host. Sei lá, não sei. Ah, é a vida, gente. Então, né, sejam todos bem-vindos mais uma vez, e hoje nós vamos conversar um pouco, né, sobre uma pauta que, pelo menos a minha, é muito querida, né, porque além de ser um âmbito grande, né, de discussão na clínica, né, é um objeto de pesquisa, né, que no caso nós vamos conversar um pouco sobre confiança, né?
Não. Retiro o que eu disse, não estou mais confiante em falar o que eu estava pronto a falar, então, não sei.
Por que não está mais confiante a falar o que você estava pronto a falar?
Não, era só isso mesmo. Só para dar um alívio.
Ah, então tá, né? Eu acho que, né? Eu acho que confiança é um tema, né, que aparece muito na clínica, né? Eu tenho, em especial, um paciente, né, que isso é um tema recorrente, né? Como que é difícil, né, confiar nos outros, né, hoje em dia, né? Me parece um esforço sem fim, sabe?
Você fala desse aspecto da confiança, eu vejo até pelo outro lado, né? Quando a pessoa confia e aí tem essa quebra dessa confiança, né? A gente tem esses dois extremos desse confiar. E você falou isso de um paciente, já lembrei exatamente do outro lado, né? Que o paciente sofre justamente por estar confiando demais, né, nas pessoas, assim, abertamente. Não só um, mas dois. Agora que eu parei pra pensar.
Enfim. Então, como é que vamos falar, então, né? Da confiança. Já desenvolvida, né? Que eu acho que é mais fácil falar do que da confiança traída, né, do que da confiança não realizada, né?
Fala isso.
Como é que você tem essa dificuldade, né, de lidar com a confiança traída?
A pessoa sofrendo no trabalho justamente por, né, por confiar por demais, né, nas pessoas, de confiar, abrir... Sabe, quando você tá fazendo o seu serviço, você deixa tudo... Você não tem por que esconder coisas das relações do outro seu trabalho, porque você está fazendo o seu trabalho, você quer fazer ele muito bem feito. Só que aí as pessoas utilizam isso para passar por cima de você, né? E depois a pessoa ficou se sentindo culpada, né? Ela se culpa por conta disso. Então, assim. E aí? Eu fiquei. Exatamente foi esse meu pensamento depois. Falei, caraca, né? E o mais interessante é que depois a paciente em si não deixou, né, de... Lógico, ela passou um certo período até se culpando por conta disso, né? Achando que... Pra você ver como isso fica exatamente pelo âmbito do trabalho. Ela sentiu-se totalmente incapaz de realizar o trabalho, só que não tinha nada a ver. Esse que é o pior, não tinha nada a ver com o trabalho [S2] Uhum. [S1] Que estava sendo executado. E depois ela teve um período também de falar, não, tô tudo bem, não foi por causa de você. Foram os outros que fizeram isso com você. E o fato dela não saber também o porquê que os outros fizeram, ou que, tudo que envolvia em relação aos outros, né, foi muito difícil para ela processar isso. E foi o momento que ela passou sozinha. Foi o momento que ela não procurou terapia, foi o momento que ela conseguiu lidar com isso de forma, né, particular, assim. Tá bom. Só que, pois é. E depois passar por cima disso e voltar e falar assim, não, beleza, eu consigo trabalhar, não foi, né, por conta disso, não foi, né, eu sou capaz, não é por causa do fato de ter confiado, apesar de ela sentir ainda, né, desconfiança. E...
né, eu acho assim, pelo menos o que salta, né, aos meus olhos, né, que é algo que eu venho pensando há algum tempo, né, confiança sempre envolve um certo risco, né, confiar não implica, né, que as coisas vão de fato ocorrer certo, né, que as pessoas vão respeitar o que você está dando para ela, né, que as pessoas vão, não vão te passar para trás, né, confiar é radicalmente um certo tipo de entrega, né. O que pode ou não pode acontecer, né? Você confia, né? E confiança tem um certo aspecto de tiro no escuro, sabe? Porque você não sabe o que vai acontecer se você entregar essa confiança.
Pois é.
Eu acho que para ser traído é necessário confiar, né? Eu acho que esse é um aspecto interessante, né? Porque não há traição se não houver confiança. Né? É uma situação completamente derivada.
E aí, partindo para o outro lado aqui, aí já... já me aconteceu mais em algumas outras conversas, isso fora terapia também. Mas conversando com colegas, amigos, né, e falando sobre esse outro lado, né, o que, que seria confiar, né, que a confiança não reside no outro, né, assim, ela reside no fato, você entrega a sua confiança ao outro, né, quando quer essa quebra de confiança, foi isso que eu, né, conversando, eu quis apresentar o que eu enxergava sobre a confiança também, porque, por exemplo, você pode, numa relação, né, amorosa, a pessoa chegar pra você e falar assim, olha, eu quero que você mande mensagem pra mim de hora em hora, que eu quero que você fala pra mim onde você tá, quem você tá, que você, né, e aí, tá bom? Porque, poxa, a outra pessoa tá cobrando essas atitudes, né, de você, e beleza, você vai lá, cumpre todo o checklist que a pessoa passou pra você. Mas e aí?
Isso é confiar, né?
A outra pessoa vai... No dia seguinte, ela vai ter que fazer exatamente a mesma coisa pra confiar em você? Então, assim, a confiança, né, não tá... Não é o que você vai fazer pra sanar a insegurança ou a falta de confiança da outra pessoa, né? Então, de novo, se ela está pedindo aqui esse checklist pra você... Quem não está confiante é a pessoa, né? Você pode estar muito bem confiante daquilo que você faz para você. Então, a confiança reside em você. Você não vai conseguir entregar isso para outra pessoa, né?
Uau, eu acho que você não consegue entregar o ato de confiar,
isso,
né?
Isso, isso.
Mas a confiança é entregue para o outro, né? E o outro tem que, assim, situações ideais, né? Cuidar dela, resguardar ela.
Isso. Então cabe a ela mesma confiar.
É algo que eu acho que é algo que acontece na relação, assim, propriamente dito, né? Eu acho que a gente já teve uma conversa dessa, né? Pessoalmente, não fora no podcast, né? Que eu até tinha comentado, né? A confiança era algo um pouco católico, né? Ou religioso, assim, na intenção, né? Porque ou a confiança se dá, né? Ou a confiança não se dá, né? Ela é uma dádiva, você tem que entregar ela, né, para ver o que acontece ou não, né? Isso, como sempre, implica ser traído ou não, né? Eu acho que o que acontece, né, que... Como que se... Achei que a gente tinha comentado uma vez, né, como que se gera confiança, né? Não se sabe o que se gera confiança, né? Porque se há a desconfiança está... instaurada, né, não é algo da outra pessoa gerar condições que gerem confiança, né, você tem que entregar, né, tem que se entregar radicalmente, né, pra ver o que vai acontecer, né, porque, né, como a gente disse, né, não importa o que a pessoa faça, né, ela pode ser a pessoa ou parceiro, né, como seguindo o exemplo, ou parceiro amoroso mais... cúmplice, mais companheiro que existe, né? Uma das últimas consequências, isso não implica que eventualmente ele não possa te trair.
De fato. E aí me faz caminhar, né, de outros exemplos que me veio à cabeça agora recentemente, né, do CFP divulgando o que nós não podemos fazer em redes sociais. E por isso que, né, a promessa de tratamento, promessa de tratamento não, mas a promessa de que de uma, existir uma cura, né, de promessas, de fato, né, qualquer forma de promessa, qualquer, tipo, ah, você vai ter um retorno do seu investimento de 12% ao ano, invista aqui comigo. Você, né, você nunca mais vai ter ansiedade, né, passe aqui com a gente, né, nosso Instagram, o profissional está aí, entre em contato com a gente. Não, né, não é assim, não funciona dessa forma. É, lógico, eventualmente em algum momento você vai ter que confiar nisso. Só que, percebe, e aí, você vai de fato entregar isso de você, confiar nisso tudo? Enfim, trocando em miúdos, o que eu estava querendo dizer é, a gente sempre vai procurando ferramentas, instrumentos, para que a gente consiga predizer alguma coisa, para que a gente consiga tomar decisões que a gente se sinta mais seguro, né? Mas, de novo, o ato de você confiar vai estar em você, né? De você, mesmo não sabendo, confiar e acreditar, ou não acreditar, não sei, pode não acreditar também, mas dar esse passo adiante, né? Mesmo sem saber. O ser humano procura muito instrumentos, ferramentas para se... Estatística está aí para isso, né? Estudos estão aí, pesquisas existem para isso, para a gente fundamentar e não sair por aí fazendo besteira ou com...
Coisas à cega, né?
Coisas à cega, né?
Mas eu acho que é exatamente a questão do nosso tempo, né? Da dificuldade de confiar, né? Se quer se assegurar, né, que a pessoa é confiável, as últimas consequências, né, que as coisas vão se dar certo, né. Mas é o que, por exemplo, né, dentro de uma das análises, né, a gente sabe que isso é impossível, né, as últimas consequências, o que é provável é possível, né. Isso quer dizer que... Olha, se o ser humano, né, é um ser de possibilidade, né, a traição sempre existe, né, a improbabilidade sempre existe, né, a morte está sempre ali, eventualmente, pronta para acontecer, né, e aí, aqui falando em morte, né, é exatamente o inesperado, né, as coisas quebram, as coisas deixam de funcionar, né, e eu acho que exatamente essa questão, né, de... querer ter seguridade, né, que tudo vai dar certo, que tudo vai dar certo, né, é que talha, né, ou quebra, né, a possibilidade própria de confiar, né, porque se percebe, né, se sabe, né, existencialmente, né, que as coisas são falhas, as coisas não são seguras, as últimas consequências, né, e aí essa busca pela seguridade, né, junto com essa auto-percepção, né, que impede de confiar, porque você sabe que a confiança em últimas consequências não vai se dar, né, não vai resultar em algo plenamente bom, né, por isso que eu acho que temos uma certa dificuldade de confiar hoje em dia, né, porque isso se sabe a priori que, bom, vai adiantar muita coisa pela seguridade, né.
Pois é. Porque realmente, ainda estatisticamente, me faz lembrar também do filme do Gattaca, né? Poxa, né, 90 e tantos por cento lá que tinha da pessoa, não, sabe, toda aquela produção genética para ter pessoas geneticamente perfeitas, saudáveis, e aí? Só que ainda tinha uma chance de falha, sempre existe um percentual de falha, sempre. E o que teria falha até para aquele filme, mas enfim, sempre vai haver aquele 1%, né? Nada é 100%, nada, exceto quando de fato se conclui, né? Não sei, tudo é uma possibilidade até que de fato você faça, né? Então
acho que é a questão da tragédia, né? Você vê uma tragédia, né? Você já sabe o que vai acontecer, né? Eu tava tendo essa discussão esses dias, né, com uma amiga minha, né? Ver ou assistir um filme que você já sabe a conclusão, né? É algo bonito, mas ao mesmo tempo, né, te mostra a fragilidade que nós mesmos somos, né? Porque o bonito da tragédia é que ela poderia ser nossa também, né? E as pessoas, numa tragédia, nunca têm culpa do que vai acontecer com ela, né? É simplesmente uma história predeterminada, né? Você vai e você sabe o jeito que ela vai acabar. Mas, ao mesmo tempo, não te pede, né, de estar ali junto, né, sofrendo com os personagens, né, esperando que vai ter um final diferente, né, mas, bom, a tragédia já foi escrita, né, que triste. Mas eu acho que é exatamente essa questão, né, que é tanto o belo quanto o difícil, né, por mais que a tragédia, né, seja inevitável, né, você pode acompanhar e se emocioná-la junto quando ela está acontecendo. Eu acho que é exatamente essa a questão da confiança, né? Por mais que vá terminar em tragédia, é necessário acompanhar a confiança do jeito que ela se torna. É necessário se entregar. Caso contrário, né, você vai ter um filme tipo C, sabe? Que é aquela história pasteurizada, né? Completamente feita para agradar o mercado. Eu acho que isso é mais triste, né? Porque, pelo menos na minha visão, né, e com os conceitos que eu trabalho, né, a confiança é confiar juntamente com os riscos, né? Exatamente porque há risco que se deve confiar, caso contrário, não haveria motivo, né? Não é uma securidade total, né? Mas, assim, a ideia de que, nossa, tá tudo bem, né? Como seu paciente mesmo disse, né? A minha confiança pode ser quebrada, mas isso não quer... Não quer dizer que eu vou ser destruído, né? Eu acho que esse é o importante, que esse é o belo, né? Poder se arriscar.
Isso aí. Acho que minhas divagações se resumem ao que você falou mesmo. Sem mais.
Eu falo isso porque é um tema que eu venho pensando há muito tempo, né? De alguém que tinha uma dificuldade grande em confiar nas pessoas, né? Eu acho que isso aparece muito, né, na nossa sociedade, porque nós somos muito individualistas, né? Pessoas que tendem a ser individualistas querem ter um certo controle, uma certa securidade, né, a partir das coisas, né? E o outro, né, as outras pessoas, eles sempre são aquele elemento que desconstrói, né? Confiança, né? Tinha um texto que era de gestalt terapia, né? Que fez muito sentido para mim, né? Que foi essencialmente que reduziu, né? Dizer que confiança é perceber que você tem um lugar na vida do outro, né? Porque, né, quando você percebe que você tem um lugar na vida do outro, você consegue assumir certos riscos, né? E isso é algo que simplesmente se dá, não é? Você tentar forçar isso acontecer, é muito capaz que isso não aconteça, né? Eu acho que é necessário exatamente aí que é complicado, né? Para você confiar, você precisa ser confiado. Né? Eu acho que essa é a questão, né? Alguém precisa dar o pulo inicial, né? Porque a confiança se estabeleça, né? E é difícil dar o pulo inicial.
Pois é. Porque toda uma possibilidade até que você vá lá e faça. Até que você vá lá e de fato confie.
E esse é o grande problema, né?
Sim.
Quando a possibilidade se realiza, né? Ela abre várias outras possibilidades, né? E olha lá, confia assim em jogo, novamente se pondo para ser quebrada ou ser confirmada.
Esse espaço também, quando você percebe que está no outro, mas também que tem que estar dentro de você, né? Quem sabe esse já seja um dos passos. Faz sentido dentro de você, né? Ter essa pessoa dentro de você, essa automaticamente já é uma permissão para que essa pessoa esteja na sua vida, né? Então isso já é confiar. Uhum. Já foi dado o primeiro passo. Só que, e aí isso já implica em riscos, igual você falou, né? Da própria beleza, da tragédia, de que aí já não depende mais de você, né? É o outro quem vai. E aí? Você tem esse espaço dentro de mim, né? Dentro de você também há esse espaço que aqui há. Então, é isso. Será que há isso?
Que eu espalho? Não sei. Essa questão, né? Não sei. Eu acho que é. Esse é mais difícil, né? Nós vivemos em tempos tão rápidos, tão avassaladores, né? Que é uma hora. O futuro já é ontem, né? Isso, é, isso faz as nossas relações. Né?
Por isso também cuidado, não precisa. É, acho que depois a gente caminha para outras conversas de terapia que, por exemplo, é, poxa, e esse espaço, qual o tamanho desse espaço? Quanto que você vai. Você está criando de expectativa, colocando de tamanho desse espaço, exigindo que o outro seja este tamanho dentro de você, a gente pode devagar e devagar e
é, né,
ir acho... muito longe, mas vamos nos ater à questão da própria confiança, que é isso.
Esperem o meu mestrado. Vai sair um dia.
É, mas é isso aí.
Mas é bonito e é trágico. Talvez seja trágico porque é bonito. Bonito, porque é trágico. Mas é, gente, eu acho que isso é um pequeno esboço, né, de conflitos terapêuticos, né, ou de temas terapêuticos, né, que aparecem, né. Eu acho que foi um bom começo, né, falar disso.
São indagações extremamente que acontecem do nosso dia a dia. A gente tá falando isso de um exemplo de consultório, mas que com certeza deve passar na vida de cada um de vocês.
Tá? É, com certeza já aconteceu na gente em algum momento.
Sim, né?
Porque, nossa, parando pra pensar, é exatamente isso que a gente falou, né? Se vê no outro, né?
Exato.
Um dilema de vida.
Mas é isso aí, pessoal. Confiar é um passo que depende de vocês também, né?
Alguém tem que dar o primeiro passo, né?
E obrigado por confiarem na gente já. Né? Já deram o play, já escutaram, então agradecer essa confiança que vocês têm na gente também. A gente está produzindo algo que seja relevante para vocês, para vocês refletirem, para vocês pensarem, para enriquecer um pouco a vida de vocês.
Para procurar a gente, para fazer terapia. Brincadeira, gente, mas eu acho que. É que como eu acabei de dizer, né? É mostrar que por mais que pareça, né, que nossos problemas sejam devastadores e úmulos, né, ele sempre pode aparecer no outro, né, e isso tira um pouco da solidão do individualismo moderno, né, de ter que existir por si mesmo. Eu acho que é um espaço importante falar desses termos abertos, né, que não são propriamente, né, psicopatologias que causam, sei lá o que, caralho, sei lá, né, porque a vida cotidiana é difícil.
Sim, é, eu lembro bastante da gente comentado o quanto que nós como indivíduos, né, os nossos sofrimentos são sentidos aqui dentro de forma individual. Só que não necessariamente eles sejam consequências, não são consequências exclusivas do ser, porque ele não está sozinho, ele está no mundo. E esse mundo, de novo, três pontinhos, você pensa no mundo, você pensa onde você está. Eu penso no Brasil, eu penso na sociedade brasileira, eu penso no governo brasileiro, então você fala, meu sofrimento não é decorrente só de mim, não é porque eu não confio no outro. Mas aí você questiona também, como confiar no outro nesse país.
Nessas condições, né?
Exato. Então você não sofre só porque é você. Lógico que você sofre só pelo fato de você existir, você já sofre. Só que sofrer, você não sofre sozinho porque não é culpa do indivíduo. Né? Não é.
Por mais que ele carregue essa culpa.
Exato. Por mais que ele esteja sentindo isso somente dentro dele, não quer dizer que é como você falou, não é individual. Não.
Não. Bom, gente, muito obrigado por escutarem. E vamos formar vínculos, né? Acho que junto é melhor.
Amém.